Bom dia, pessoal. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Brasil. Brasil do agro, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Nivaldo Forastieri, sou produtor rural aqui no Paraná. Também sou diretor do escritório Forester, onde trabalho com consultoria e negócios no agronegócio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acompanho um pouquinho de cada um nas redes e quando o Marcelo me convidou para fazer o programa, eu falei, uma baita oportunidade de aprender, né? Com especialistas na área de sementes. E nós aqui estamos passando pelo já o finalzinho do plantio da soja. Soja, 80% do município já está em fase de emergência, né? Graças a Deus aí uma chuva que todo mundo aguardava. Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês, com todo esse Brasil do agronegócio. E antes de passar a bola para vocês, que hoje eu sou só espectador aqui, tá? Eu quero aprender muito com a Celi, com a Fernanda, com o Jean. Eu preciso dar alguns recados. Então, primeiramente, aqui na Voz do Campo, nesse sábado, 14 de outubro, e um grande abraço ao Marcelo, aos amigos, obrigado pelo convite. A Celi Weber, produtora rural, especialista de sementes, está aqui com nós. A Fernanda Falcão, também produtora rural, especialista em sementes. Hoje a gente vai falar da origem de tudo, né? Que é a semente. Sem ela não tem agricultura, sem ela não tem agronegócio. E com o Jean Cirino, que ele é o executivo da APASU, Associação dos Produtores de Sementes. É um prazer estar aqui com vocês. Antes, né, dar algumas citações aqui. O Grupo Bioquim, que está presente em mais de 50 países, um dos principais fabricantes de fertilizantes na Europa, tecnologia, inovação, qualidade. Procure um revendedor Bioquim em seu estado, que atende todo o Brasil, fertilizantes para todas as culturas. A Suboro também, o clima muda de estação para estação e nós não podemos controlar. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. Borotop, da Suboro, faça chuva, faça sol. O Borotop, você sempre estará acima da média. São os parceiros aqui da Voz do Campo. Sementes Weber, trigo, analisa as características das cultivares de trigo, capacidade produtiva, qualidade de grãos, resistência a doenças e pragas. A Jato Brasil, que há 75 anos vivendo o presente com olhar no futuro. A nossa brasileira Jato. E Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas. Também é parceiraça aqui da Voz do Campo. E Grota Minerales, reduz até 80% do uso de produtos veterinários em gado de leite, corte, aves e suínos. Animais mais saudáveis e fortes com rendimento espetacular. Esses são os parceiros da Voz do Campo, que também, assim como o Marcelo, são responsáveis por esse grande programa, que é a principal voz do produtor rural brasileiro. E o Marcelo me passou uma pauta, também passei para vocês, mas fiquem à vontade, tá? Vamos deixar o assunto fluir. E como eu falei aqui, eu sou só espectador, eu quero aprender muito com vocês. E é um prazer estar aqui com vocês. Passar a palavra para a Celi. Acho que é importante cada um se apresentar para aquele que está ouvindo a Voz do Campo pela primeira vez, conhecer todos vocês. Bom dia, Celi. É um prazer estar com você.
Bom dia, Nivaldo. Obrigado pelo convite e obrigado a todos os ouvintes. Eu sou engenheira agrônoma, produtora rural e estou no negócio de sementes há 40 anos, desde a minha formatura, né? Sempre trabalhei com responsabilidade técnica sobre a produção de sementes da Sementes Weber.
Obrigado, Celi. É um grande prazer estar aqui com você. Fernanda, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Nivaldo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma satisfação estar participando com vocês aí nesse sábado pela manhã. Agradeço também ao Marcelo pelo convite. Eu também sou engenheira agrônoma, me formei na UPF em 2006 e desde então também atuo como responsável técnica da produção de sementes aqui na Sementes Falcão, que iniciou com o Humberto em 1986. Então somos uma empresa familiar aí, que estamos há 37 anos, né, no mercado, atuando no mercado de produção de sementes, de soja, trigo e aveia branca. Isso tudo também começou com o seu Manuel, né, o meu avô, aí lá na década de 70.
Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com você. Acompanho a Sementes Weber, Sementes Falcão, né, pelas redes sociais. Aqui na nossa região, nós utilizamos sementes do Sul, né, do Rio Grande do Sul, é a principal fornecedora. Eu estou aqui no noroeste do Paraná, norte e noroeste, região de Maringá, Londrina. Então, as sementes que nós utilizamos aqui são, na sua maioria, do Rio Grande do Sul. Então, eu conheço já a qualidade das sementes de vocês. A gente preza pelas sementes do Sul por isso, né? Por essa qualidade, que a gente vai falar um pouquinho da importância disso, né, no agronegócio. Enfim, e o Jean Carlos Cirino, seja bem-vindo, Jean.
Obrigado, Nivaldo. Um bom dia a todos que nos escutam aí pelo rádio, pelas redes sociais. Meu nome é Jean Carlos Cirino, sou o diretor executivo da APASUL, que é a Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado do Rio Grande do Sul. Me formei na UPF em 2007, também fiz mestrado profissional aí na UFPEL, também na área de sementes, e hoje estou como diretor executivo da APASUL. Parabenizar aí a Voz do Campo por trazer um tema tão relevante, né? O plantio ainda é incipiente no nosso estado, então esse é um tema que vai chamar a atenção de praticamente 99% aí dos agricultores. Acredito que nada ainda ocorreu, muita pouca coisa ocorreu se pensando em semeadura de soja, então acho que tem muitas dicas importantes, um ano complexo, vai dar para fazer um programa muito rico aí, enfim, trocar ideia com esses grande número de agricultores que nos escutam.
Obrigado, Jean. Seja bem-vindo à Voz do Campo. É um prazer estar aqui com você. A Voz do Campo, ela é um... Eu sempre falo, né? Ela é um grande fomentador de discussões, né? Seja na rádio, seja na internet, seja no Facebook, no YouTube. A Voz do Campo está multiplataforma, né? Também no aplicativo. E tenho certeza que os produtores do Brasil todo, se não estão ouvindo ao vivo, vão escutar depois do programa. Eu vou jogar a bola, tá? Eu vou deixar a bola com vocês. Jean, lógico, eu estou sempre começando com as meninas, você percebeu, né? O início do plantio, né? Aqui a nossa região, ela é um pouco afoita, né? Então a gente começa... Aqui teve plantio do dia 15 de setembro. Então, 80% da nossa região, a soja está emergindo, tem alguns poucos produtores finalizando o plantio. Passamos aqui por um calor muito grande no início de setembro. Veja bem, atrasou um pouquinho o plantio. Aqui o plantio, normalmente, o forte do plantio é 20 de setembro. O plantio, esse ano, ficou posicionado na primeira quinzena de outubro. Mas nós temos aí no sul um clima de forte umidade, né? Muita chuva. O Rio Grande do Sul está passando, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por tudo isso que a gente vem acompanhando. Nós temos aqui na nossa região, região oeste do Paraná também, os produtores são bem apressados, né? Então o plantio já iniciou, está caminhando para o término, mas nós temos também o Mato Piba aguardando chuvas e o centro-oeste plantando a par e passo, né? A minha família planta no Mato Grosso, ali na região de Campo Novo, e o plantio tá a passos lentos. O produtor aproveita a umidade, faz o plantio, a umidade vai embora, as chuvas ainda estão irregulares em algumas regiões, e o produtor está receoso, porque ele sabe que não pode perder o plantio. Celi, que você pode nos trazer desse momento, né? Sul com muita chuva, o Mato Piba esperando chover, o Mato Grosso plantando com a pulga atrás da orelha.
Pois é, aqui a gente está preocupado, né? Porque o solo está bem encharcado e a previsão para a gente começar é aí pelo dia 20 de outubro. E eu já vi uma previsão para a próxima quarta-feira de muita chuva Então está bem difícil assim, até para a gente fazer, né, os tratos culturais no trigo e na soja, que a gente também tem um trigo mais tardio aqui esse ano. Então está apreensiva a situação. Então, quando der umas brechas aí do solzinho, 2, 3 dias, vai ser intenso a semeadura da soja. E aí eu coloco, né, que se você não tiver uma semente de alta germinação e alto vigor, e dando essas chuvas intensas em cima do plantio e sementes tratadas também, né, vai ser difícil, né, a germinação e a planta se manter bem. Com muita umidade aparecem muitos fungos, né, se tu não tratar bem a semente, se ela não é uma semente bem nutrida, também vai dar problema.
E Fernanda, qual que é o desafio para o produtor de sementes com toda essa umidade para vocês aí no sul?
Bom, Nivaldo, realmente esse ano está bem complicado, né? Assim como a Celi já comentou, se a gente olhar o histórico, assim, nós tivemos um mês de setembro aí acumulados na fazenda de praticamente quase 500 milímetros, até agora, dia 14 de outubro, aí, quase 300 milímetros acumulados. Então, o trigo atrasou, nós não estamos conseguindo também fazer as pulverizações, né, da maneira adequada, justamente por esse excesso de chuvas, e obviamente que acaba preocupando esse planejamento agora que já existe, né, para a soja, mas que muitas vezes, em algumas situações, a gente tem que mudar a rota, né, como se diz. E aí a chave de partida para uma lavoura de alta performance, obviamente, que é a semente, né? A gente sabe, existem vários trabalhos, né, que mostram o diferencial de você ter uma semente com alto vigor, que vai apresentar plantas de alto desempenho, com melhores estruturas de reprodução, uma emergência rápida uniforme, uma população ajustada mesmo sobre as condições de estresse. E, obviamente, que isso vai trazer uma uniformidade de emergência muito melhor. Então, a base desse planejamento, ela tem que ser a semente. A partir do momento que eu sei que eu vou ter uma condição muito mais adversa do que o normal, eu preciso buscar sementes vigorosas, né? E aí a gente tem que separar o que é o resultado de uma germinação, que é o que é a obrigação do produtor rural entregar, né, em termos de legislação, mas que é um teste que é feito sobre condições controladas e adequadas, e eu buscar vigor de sementes, que é um teste que é realizado sob condições de estresse e que é o que provavelmente nós iremos ter num ano como esse. Então, nesses anos adversos, cabe a nós, produtores, escolhermos como a gente quer começar a nossa lavoura. E quais as decisões que a gente vai tomar que vão influenciar nesse início de semeadura, né? Porque replantio, a gente sabe o problema que é. É muito melhor, às vezes, eu atrasar uma semeadura e eu conseguir escalonar essa semeadura num momento mais adequado que possa haver naquele momento, do que eu ter um replantio, que talvez, muitas vezes, eu acabo nem conseguindo mais, né, comprar uma semente novamente, ou do cultivar que eu desejo. E aí, dentro disso, dentro desse planejamento, a gente precisa, então, escolher esse momento o mais adequado, né? Vai ter, obviamente, intervalos ali que a gente vai conseguir fazer uma semeadura adequada. A proteção dessas sementes é fundamental contra pragas, contra as doenças iniciais, que principalmente DFCs que aparecem lá no final. É importante a gente reforçar que essas DFCs, elas se estabelecem lá no início, né, seja por fungos biotróficos ou necrotróficos. Então, eu preciso ter uma proteção com tratamento industrial, preferencialmente, né, dessas sementes. E aí, assim, eu tenho dentro daquela decisão que está nas mãos do produtor, eu ter uma semente adequada, com a produção adequada, fazer um plantio, né, uma semeadura corretamente, com população ajustada, na melhor época, de acordo com o cultivar que eu escolhi, e obviamente escalonar, ter um escalonamento dos grupos de maturação, para mim não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Eu entender qual é o meu tipo de solo, né? Qual é o melhor, de acordo com aquele meu tipo de solo, aquela zona que eu tenho de mapeamento de fertilidade, qual é o cultivar mais adequado. Então, são pequenas decisões, mas que têm um grande impacto lá no resultado final de qualquer lavoura, obviamente.
Ainda mais num ano chuvoso como esse, né? O cuidado tem que ser redobrado, principalmente aí no caso de vocês, está com excesso de chuva. Aqui nós estamos numa zona meio que intermediária, né? Às vezes, quando está começando a faltar chuva, vem a chuva, né? E, Jean, na visão da APASU, esse excesso de umidade pode trazer, a gente sabe, né? A semente cultivada esse ano vai ser utilizada o ano que vem, pode trazer uma redução da oferta de semente com qualidade para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul é um forte fornecedor de sementes de qualidade para o Brasil?
Eu acredito que não. Pensando em oferta de sementes, é muito, muito difícil não ter oferta de semente de alta qualidade, né? A gente vem de 2 anos de estiagem e nesses 2 anos a gente não reduziu a oferta de sementes de qualidade. Então, acho difícil que em um ano de El Niño isso possa ocorrer. Acho que foi muito bem pontuado pela Fernanda, ela trouxe vários pontos decisivos, né? E realmente é um ano complexo, né? O agricultor está sapateando dentro de casa, vendo a chuva cair, solo em capacidade de campo, e agora o que eu faço, né? Então, eu diria que é importante ter frieza agora e controlar a ansiedade. Esquecer o que o vizinho está fazendo, se ele está semeando é porque ele entende que aquele é o momento ideal, mas olhar para dentro da sua lavoura, do seu manejo, da sua cultivar, do quanto de palhada que tu tem, né? E a fazer análise da sua lavoura pontualmente. A gente não pode esquecer dos princípios básicos quando a gente pensa em estabelecer uma lavoura. É ali que a gente estabelece o grande percentual do potencial produtivo da nossa lavoura. Senão, ele na sua totalidade, né? Semente mais o processo de semeadura. Então, o semear no limpo a gente não pode esquecer. A gente está vendo que veio de uma condição muito chuvosa, às vezes com dificuldade de fazer o manejo de plantas daninhas, e muita gente esquece o semear no limpo, que isso é um preceito básico. Aprendi com o professor Mauro Rizardi lá na UPF. Se a gente não semear no limpo, a gente vai ter interferência de planta daninha e vai perder produtividade por causa das plantas daninhas. Então, eu acho que essa é a dica principal. Se tu ainda não fez o manejo de planta daninha, não semeie. Primeiro, faça o manejo de planta daninha, espere estar a tua lavoura limpa, você ter controlado isso. Paralelo a tudo isso, entra a questão dos herbicidas. Carência, residual de pré-emergentes, que está aumentando muito o uso em função de plantas daninhas e difícil controle. Também tem que se tomar esse cuidado, para não dar pau lá na frente e a tua semente acabar dando problema e não formando um stand como você gosta, né? Gostaria. Eu falo hoje de Lagoa Vermelha e aqui amanheceu com 9 graus Celsius. A temperatura ideal para a germinação da soja é 18, 20 graus, né? A temperatura do solo. Cara, 9 graus. Então não dá nem para pensar em plantar soja com 9 graus. Você tem que riscar da tua lista, tomar mais um mate, esperar, engraxar bem a semeadora, conferir tuas cultivares, se estão tudo separadinha, ver se naquela área que tu aplicou o herbicida tal está correto para ir aquela, chama o capataz, faz uma reunião para não errar, cultivar para aquele talhão, porque tem hoje uma série de biotecnologias e a gente não pode aplicar biotecnologia onde foi o herbicida errado. Então te acalma. Toma mais um mate, seja frio, calculista, né? Solo úmido, isso daí é o principal fato. Isso ocorreu na safra 18-19. E eu me lembro da safra 18-19, que nós fizemos uma reunião lá na APASU e nós botamos mais de 60 pessoas numa reunião convocada de um dia para o outro, em função de fungos omicetos, que são fungos flagelados, que andam na lâmina de água, né? Estavam causando interferência na semente, matando a semente, não deixando ela germinar, e todo mundo diz, o que é isso? É podridão? É a semente que não tem germinação? Não, é o estabelecimento em condição que não é ideal. Se você semear com o solo úmido, vai dar problema. seja por fungo, seja pela questão do potencial matricial do solo, que é maior do que o da semente, que está com 12, 13% de umidade, a água entra muito rápido, tu vai matar a tua semente afogada por falta de oxigênio. Então, tem várias questões que numa condição como essa, delicada, difícil de estabelecer lavoura, pouco sol, muita palhada, precisa muito mais sol para conseguir secar essa umidade, para elevar a temperatura de solo, embora a temperatura não seja um grande gargalo esse ano, mas tem vários pontos que o agricultor precisa sim se atentar para conseguir ter um estabelecimento com uma população de plantas ideal e nós arrancar bem essa semeadura. Arrancar com potencial produtivo bom e aproveitar esse ano de El Niño e toda a condição futura climática que está se desenhando para ser boa para a nossa cultura da soja, aí, diferente dos últimos 2 anos que a gente teve, né? Para esquecer esses 2 anos, precisamos sim arrancar bem, arrancar construindo um potencial produtivo alto.
O El Niño para a nossa região, para o sul, né, Jean, Fernanda e Celi, a gente bate palma, né, por conta que vem a chuva. Aqui também nós passamos por alguns estresses na safra 21, 22. Foram 3 safras meio que sequenciais com problemas de seca. Mas a Fernanda e o Jean tocaram em pontos bem sensíveis, né? A Fernanda falou do replantio. Quando fala em replantio, eu como produtor fico todo arrepiado, porque é um replantio, você não acha a variedade que você deseja. Muitas vezes no ciclo inadequado. O Jean trouxe a questão da tomada de decisão, né? O produtor, se ele muitas vezes ele começa a ver plantadeira rodando pela região, já dá um siricutico, como a gente diz aqui, né? Já dá uma formiguinha, começa a cutucar ele para ir para o campo também. Muitas vezes ele se planeja iniciar o plantio numa data e começa a ver os vizinhos plantando e ele acelera tudo e começa a tomar decisões pela paixão, né, Celi? Como que você vê essa questão, a paixão versus razão na semeadura no plantio da soja?
No nosso caso aqui, a gente procurou ter equipamentos, né, suficientes, assim, que quando o tempo está bom, quando o solo permite, que a gente entre e faça bem rápido, né? E, então, realmente, a gente vê, assim, essa questão que o Gia coloca, né, do solo frio e úmido, e daí, assim, o técnico, né, não tem mais o que fazer, né? Germina, morre, e aí o que vamos fazer? Não tem mais o que fazer, né? Então, se tu vem vindo lá do inverno, controlando tudo, né? E mesmo assim, eu acho assim que para nós aqui com essa questão da umidade também aumenta bastante o custo, né? Como o Gia falou, porque tu faz o controle, né? A dessecação, aí chove, demora para entrar, né? Com a semeadura, começa a vir de novo, né? E ervas daninhas, e aí a gente tem que ter mais uma aplicação, né? Então, eu vejo assim que realmente tem que ter a razão, né? E pela razão. Aguardar o momento correto, com certeza, porque se o solo vai estar melhor e a temperatura mais alta, com certeza uma boa semente certificada e tratada vai ter um stand muito melhor. E assim o técnico que vai recomendar as pulverizações, né? Porque não tem fungicida, não tem herbicida, né? Que vai dar conta de uma lavoura com stand ruim.
E o Celi, o stand é o primordial, né? A gente sempre fala aqui que uma emergência que ocorreu bem dentro de todas as condições é 50% da safra. Sim. Então, o produtor ele olha o campo, ele vê que a soja nasceu bem. Aqui na nossa região, nós tivemos um problema ao contrário de vocês, né? Vocês com muita umidade, solos frios. Nós aqui, o plantio praticamente ocorreu com solos quentes, com muito torrão em cima da semente. E todo mundo rezando de joelhos para vir muita chuva. É. Porque se não vem muita chuva aqui, como ocorreu semana passada, o produtor começaria a ter problemas. Porque os solos muito quentes, então a gente já vê Se você faz uma inoculação e joga e posiciona a semente num solo quente, aquela inoculação praticamente se perde, né? Então, é muito desafiante, né? No sul, uma condição aqui, a gente está na região intermediária, aí você tem uma topiba que está aguardando ansiosamente a chuva. E a sorte é que o produtor, ele sempre reinveste no seu negócio, né? Então, a capacidade de plantio, eu vejo como do Brasil todo, como um todo, o produtor está muito assertivo, ele está com equipamento bom, equipamento grande em quantidade para fazer o seu plantio dentro de uma janela ideal, né? Por isso que a gente vê a ocorrência, por exemplo, aqui no centro-oeste, do aumento da segunda safra de milho, algodão, porque o produtor ele está bem faca na bota, como se diz, né? Deu a condição, o produtor ele entra plantando e na melhor condição possível. Fernanda, gente, fiquem à vontade, tá? Eu estou passando assim as perguntas aleatórias, né, para todos, mas vocês fiquem à vontade para conversar entre vocês. Eu estou querendo mais ouvir do que falar hoje, né, para aprender. Fernando, o produtor conectado, e além de estar conectado, a sensibilidade do produtor para a tomada de decisão. Você falou na nossa última rodada sobre o replantio, né? O quanto de estresse que não traz e custo a mais um replantio por muitas vezes uma tomada de decisão no impulso. Na sua visão, na visão da Sementes Falcão, essa sensibilidade do produtor para iniciar um plantio com qualidade dentro do melhor ambiente possível, né?
Ivaldo, acho que a paixão, como você falou nesse caso, ela não pode existir, né? A gente tem que usar ela para outras funções. E aí, obviamente, precisa entrar a razão. A gente tem área aqui no Rio Grande do Sul e tem área em Primavera do Leste, né? Lá no Mato Grosso. E está uma situação bem ao contrário da outra, que excesso de chuva, e lá até o momento na nossa região as chuvas não estabilizaram. Então, já fomos dar uma engraxada a mais nas semeadoras aí e não largamos a semeadura ainda justamente por isso, porque nós precisamos de fato. Bom, eu tinha um planejamento A, o clima não está favorável. Eu sei que as condições, se a minha ansiedade não, né, se a gente não segurar a ansiedade, eu vou querer realizar a semeadura. Mas eu sei que isso pode impactar negativamente no meu negócio, porque a partir do momento que aquela semente está no solo e a chuva não veio, ou eu tenho um excesso de chuvas aqui e que eu não tiver esse estabelecimento adequado, eu já perdi um grande potencial produtivo. Porque depois, muitas vezes a gente acha, mas a soja compensa, etc. Não é bem assim mais que as coisas funcionam, né? Hoje a gente tem cultivares com um altíssimo teto de produtividade, mas é no detalhe, nos cuidados do detalhe, e o estabelecimento faz, eu diria que uma boa parte desse detalhe, é que a gente vai, de fato, poder expressar esse potencial produtivo dos cultivares que a gente tem disponíveis hoje no mercado. E aí, muitas vezes, eu preciso ter um plano B também, né? Vamos supor que eu tenha um planejamento lá de 20% da minha área com cultivares precoces e super precoces. E aí, aqui no sul, não parou de chover, aquela janela de semeadura que eu tinha lá de 10, 15 dias para aquele determinado cultivar já não é mais o adequado. Então, às vezes, eu preciso ter um plano B também e mudar essa rota, como eu comentei no início, para que eu faça esse estabelecimento muitas vezes com até com outro cultivar, se eu tiver disponibilidade, obviamente, né? Então, a gente precisa, nós como produtores, a gente de fato está acostumado a essas adversidades, né? A gente trabalha, eu digo, com se tiver algo mais adverso do que a agricultura e mais dinâmico e complexo que o nosso negócio, ainda estou para conhecer, né? Então, a gente tem que estar, de fato, preparado para isso. E a gente tem que buscar as informações com as pessoas corretas, ter esse planejamento bem estabelecido, e aí sim tentar, dentro do possível, minimizar esses riscos, né, que podem causar um impacto negativo lá no final, e que é a rentabilidade, que é o que todo, para isso que a gente trabalha também, né, para ter essa rentabilidade. E, obviamente, que nesses anos, em função de toda essa diversidade, a gente tem que buscar, como eu comentei, as melhores soluções dentro da minha realidade. O Jean foi, né, foi bem interessante o que ele falou, não é porque o meu vizinho, de repente, já está plantando que eu tenho que largar a minha semeadora atrás também. É, eu tenho que entender como são as minhas áreas, como são as minhas glebas, né? Ah, eu tenho uma área que é excelente em fertilidade, eu tenho uma área que é um pouco mais fraca, então como que cultivar vai em cada uma, qual a população adequada, né? Ajustar isso dentro para que eu consiga ter a melhor expressão desse potencial genético que a gente tem disponível hoje também.
Ô Jean, obrigado, Fernanda. Ô Jean, a Fernanda trouxe alguns pontos assim, ali também que eu achei interessante. É, eu consigo consertar a rota, eu consigo consertar o carro já andando no meio do caminho. É, eu escuto isso que a Fernanda falou, foi interessante, a soja compensa. Ah não, eu vou largar 13 plantas por metro, que se ficarem 8, tá bom. É, eu consigo consertar um plantio, não um plantio mal feito, que nenhum produtor que eu conheça quer fazer algo mal feito, mas um plantio, muitas vezes, no ambiente errado. Consigo consertar isso durante todos os 115, 120 dias da soja?
Não vai conseguir, Nivaldo, felizmente. Pau que nasce torto não se endireita mais, viu? Não adianta, se tu tem uma falha, por mais que as plantas tentem compensar aquela falha, nada vai substituir aquela planta que deveria estar naquele local, ocupando aquele adubo que foi colocado na linha, captando aquela radiação solar, explorando aquela área de solo. Nada vai trazer essa compensação a ponto de equivaler aquela falha. Duplas, da mesma forma, plantas de mais baixo vigor, que não emergem na mesma... junto com a maioria das plantas, também elas vão ser plantas dominadas. Então, isso não se corrige mais, né? Eu acho que é muito, muito importante a gente falar também, não o que a gente tem que cuidar, mas o que a gente não deve fazer na hora de plantar. Então, o que o agricultor não pode fazer para evitar um replantio? O agricultor não pode semear se o solo estiver encharcado. Ponto final. Está próximo à capacidade de campo? Não deve semear. Tem previsão, nas próximas 24, de bastante chuva, não semeia. O solo já está na capacidade de campo, qualquer chuvinha vai voltar na capacidade de campo. Tem previsão de entrada de baixas temperaturas ou de uma frente fria, eu acho que agora é uma frente fria que está entrando, porque as temperaturas baixaram bastante, né? Não semeia também. Solo úmido, frio, tu não vai conseguir, aí tu vai ter a falha que tu falou, vai ter o pau torto e tu não vai mais conseguir endireitar ele. A ressemeadura dá para fazer? Claro que dá, agora é a pior das situações, né? Tu falou de cultivar, às vezes ele não acha a cultivar que ele busca. E o que eu acho que dá para manejar ainda? A Fernanda falou muito bem, às vezes tu tem uma condição de solo mais fértil, um solo menos fértil, e tu tem a cultivar que tu vai posicionar. E às vezes tu também tem uma cultivar que ela tem uma tolerância um pouco maior com relação a pit, um fitófitra, e a condição não está muito ideal. Cara, coloca essa cultivar. Às vezes tu tem uma cultivar que ela, tu sabe que ela tem um histórico de uma suscetibilidade um pouco maior. Espera a condição ideal para colocar essa cultivar, porque ela vai ter uma suscetibilidade maior. Então, esse ajuste fino da cultivar e da suscetibilidade dela com relações a doenças que podem interferir agora, é extremamente importante. Então, fala com o agrônomo, fala com o fitopatologista, entende melhor das cultivares que você tem, já com certeza vai ter adquirido, enfim, já vai ter elas, que é algo extremamente importante. E num ano como esse, né, sem dúvida, a qualidade da semente ela se torna muito mais relevante do que em qualquer outro ano. Esse ano é o ano do agricultor fechar o olho e comprar a melhor semente, com a melhor condição fisiológica.
Né? Sabe, Jean, o que eu tenho notado agora com o uso de pré-emergentes, Então, a semente de qualidade é mais importante ainda, porque você coloca ali a semente boa, tratada, e faz um pós, né, pós-plantio, e de pré-emergente, e daí se dá essas chuvas fortes em cima, já também prejudica se a semente não tem alta germinação e alto vigor. Eu observei isso ano passado bastante.
Sem dúvida, Celi, um ponto extremamente importante. E outro ponto que eu trago aqui, que o Rio Grande do Sul, diferente aí do Paraná e do resto do Brasil que nos escuta, aqui a taxa de uso de sementes é ao redor de 50%, ou seja, ainda tem 50%, nós temos 50% de semente salva, né? Ou até muitas vezes semente legal. Agora vamos voltar um pouquinho para trás e vamos entender como que foi o nosso inverno, a nossa questão de armazenagem de semente. Foi um dos invernos mais quentes dos últimos 30, 40, 50 anos. O que que acontece com temperatura mais alta? A semente de soja respira mais, degrada mais a sua reserva, por consequência, perde mais rápido a qualidade fisiológica. Nós estamos falando em que o plantio está atrasado em 5%, aí, se nós pegar Brasil, nós estamos retardando o plantio, ou seja, essa semente está ficando mais tempo armazenada. Cara, tudo está contribuindo para esse ano ser um ano de, infelizmente, nós ter esse replantio que tu falou. Porque 50% do estado vai utilizar semente para uso próprio ou semente salva, né? Vai utilizar sua semente salva, vai retardar o plantio, que vai fazer degradar ainda mais a qualidade de semente, é um ser vivo, quanto mais passa o tempo, mais ela morre, né? E condição horrível de semeadura. Então, a semente, ela torna-se crucial. O agricultor que está com dúvida da sua semente, corra num produtor de semente e compre a melhor semente possível que ele puder. Porque o ano e o histórico estão mostrando que se ele não tiver semente de qualidade, vai dar pau. Vai precisar ressemear, vai ter que comprar igual semente. Então, compra agora e evite uma ressemeadura e faça um plantio na melhor condição, tentando esperar o máximo. Eu sei que às vezes não dá para fazer tudo, não dá para dessecar quem não dessecou ainda, não dá para esperar secar o solo. Tu vai ter que montar esse quebra-cabeça. Mas conheça cultivar, veja qual cultivar é um pouco mais tolerante. Se tem uma condição que não está ideal, cuida a tua semeadora, regula bem a semeadora, usa um tratamento muito bom para tentar proteger um pouco mais essa semente, né? Mas é frieza, agora é o momento de frieza, de prezar pela qualidade do produto que você tem e ter frieza na hora de botar as máquinas para semear aí.
Ô Celi, o Jean trouxe uma questão importante, né? Da qualidade de semente, sementes salvas versus sementes de qualidade. E muitas vezes o produtor compra duas vezes, no caso de um replantio, uma semente de não tão boa qualidade assim, e acaba gastando mais do que se tivesse comprado a semente certificada, né? E qual que é, na sua visão, a importância da semente certificada para garantir todo esse resultado que a gente espera, né? Porque o produtor tem o melhor trator, a melhor semeadora, ou melhor plantadeira, a melhor colhedora, ele tem tudo de melhor. E na hora de colocar a semente no chão, ele economiza. Muitas vezes é uma economia que não vai trazer rentabilidade, muitas vezes vai trazer até um prejuízo, porque antes se falava muito em germinação, né? O produtor olhava assim, germinou, não germinou, quantos por cento? Hoje eu acho que a gente tem que olhar outros pontos, né? Vigor, qualidade, tem muito produtor que opta por sementes mais graúdas, né? Num plantio com mais reserva ali de água. Na sua visão, qual que é a importância da semente certificada com garantia para atender um bom resultado?
Então, qual é a diferença do grão comercial e da semente certificada? Então, o produtor de sementes, ele vem desde o inverno, né, fazendo todos os controles de insos, de plantas daninhas, faz a rotação de culturas, faz adubação orgânica, e ele vem fazendo aquela palhada, né? E ele semeia no limpo. Então, ali já tem meio caminho, né? Que a semente plantada, ela não vai ter competição. Depois também tem toda aquela parte de roguing, né? De tirar as misturas. e também aí todos os tratamentos para pragas e doenças. No nosso caso, assim, a gente cuida muito o percevejo também, né? Porque às vezes as pessoas não notam, mas já tem dados de pesquisa que o dano do percevejo diminui bastante a qualidade e o peso das sementes, né? E também quando a gente vai colher, a gente cuida o dano mecânico, né? Então já, às vezes assim você vê, né, que tem que abrir mais a máquina, não quebrar a semente, e também o beneficiamento, né, todo ele com cuidado. Então, eu acho assim que realmente o pessoal tem que passar a conhecer melhor, né, a semente certificada e optar. Com certeza, ele vai ter uma produtividade melhor, um lucro melhor na sua lavoura.
E, Fernanda, eu queria também a sua opinião nesse imbróglio, né, que muitas vezes o produtor ele dá valor para muita coisa e quer economizar na compra de uma semente certificada.
Aí eu pergunto, né, Nivaldo, o que, que custa caro, né? Custa caro eu ter uma semente com alto vigor, padronizada, que vai me facilitar, inclusive, a distribuição de plantas na linha, né, principalmente para quem não tem semeadoras pneumáticas. É uma semente tratada adequadamente, ou custa caro, vai custar caro um replantio. E aí entra, né, eu costumo dizer assim, hoje a gente tem muita tecnologia no campo, a gente tem muita inovação. Nós, como produtores, nós acabamos muitas vezes ficando até indecisos na tomada de decisão de tanta tecnologia que a gente tem. Só que muitas vezes a gente está esquecendo daquele básico bem feito. A gente está esquecendo do cuidado do solo. Às vezes o produtor acha, mas uma análise de solo é cara. Como que uma análise de solo vai ser cara se é isso que vai... Se é nesse dado de uma análise bem feita que eu vou me basear para tomar a decisão de se eu preciso calcário, se eu preciso correção com quais com a adubação eu vou utilizar, se eu preciso corrigir com outros macro e micronutrientes. E aí a semente também entra nesse bolo, né? Então, como eu falei, custa caro uma semente com alta qualidade que vai me garantir uma emergência rápida e uniforme, principalmente nos anos adversos, ou vai me custar caro um replantio? E aí, dentro de toda essa que a gente costuma dizer, né, que é uma engrenagem, processos, tecnologia, pessoas ainda é a engrenagem principal, porque quem toma a decisão é o produtor. Isso está na nossa mão. Nós temos muitos fatores que, de fato, a gente não consegue controlar, né? Mas a gente consegue ajustar a rota, como eu costumo dizer, e achar o caminho adequado dentro daquele ano, daquela safra, daquela realidade, inclusive das condições financeiras no qual eu me encontro naquele momento, né? Existe, obviamente, toda essa preocupação que a gente tem hoje da situação, né, do país, etc., que esse é um grande problema também que o produtor rural está enfrentando, mas como que nós, como empresários rurais, podemos fazer com que a gente tenha lá no final as melhores rentabilidades? E aí volta, de fato, a esse processo inicial, que a chave de partida para essa lavoura de sucesso é sim a semente, né? E a partir do momento que o produtor entende o processo de produção de sementes, porque muitas vezes a gente acha que fazer semente é passar numa pré-limpeza ali, numa outra maquininha, eu fiz sementes, e não. E quando eu tenho conhecimento de tudo que está por trás de uma produção de sementes de alta qualidade, tudo que envolve de pessoas, de maquinários, desde antes da semeadura, né, como a Celi falou, até todo o processo depois de pré-colheita, de colheita, de histórico de análise, de rastreabilidade, de custo de sacaria, de custo de armazenagem. A partir do momento que eu entendo todo o processo, do início da pré-semeadura até a expedição final e tudo que está por trás disso, eu passo a entender que semente não é mais cara, é um investimento que eu faço para mim ter sucesso na minha lavoura. Então, acho que esse é o ponto principal, a gente buscar esse conhecimento, a gente entender como isso funciona, para que eu tenha essa percepção do valor que tem uma semente E não simplesmente eu achar que uma semente custa caro e que ela está definindo o meu potencial lá do início da minha lavoura.
Ô Fernanda, você falou algo muito interessante, que é o básico bem feito, né? Muitas vezes o produtor está olhando muito para outras questões, olhando para drone, olhando para metabolismo de planta, olhando para uma série de situações e está esquecendo o básico, né? A boa calagem, a boa adubação.
Exatamente.
Às vezes uma rotação de cultura. Ô Jean, a questão da semente certificada, a importância, é caro, é barato? A Fernanda e a Celi trouxeram pontos interessantes para a nossa análise. Vou te falar como produtor, tá? Como produtor, eu já visitei algumas unidades, né, algumas UBSs e algumas IBSs também. Foi inaugurado uma agora em Diamantino, com que eu tive, né, presente lá, fazendo uma visita técnica. E através da visita técnica, Fernanda, eu comecei, sempre dei muita importância e na semente, sempre optei por sementes certificadas de qualidade, né? Mas depois dessa visita técnica que eu vi, o quanto de trabalho que dá para vocês, né, beneficiar, o cuidado, a semente parece que ela está sendo carregada em algodão, sabe? De tamanho o cuidado que as sementeiras têm. Ô Jean, essa imersão do produtor é importante para conhecer o trabalho que é realizado pelas sementeiras, para dar aquela... Porque a questão do valor, se é caro, se é barato, vai da sua percepção de valor, né? Então, depois que eu visitei, que eu vi em loco, desde do plantio, a colheita, o beneficiamento, o quão de cuidado, investimento que tem, eu comecei a olhar as sementes e falar assim, de caro isso não tem nada. Eu quero comprar a melhor que tem.
Ótimo ponto, Nivaldo. Não se ama aquilo que não se conhece, né? Então, se tu não conhecer todo o trabalho que é realizado por um produtor de semente para chegar naquele resultado final, dificilmente vai ocorrer uma valorização. O agricultor vai perceber o valor desse produto. Por isso existem dias de campo, evento de salão, imersão em unidades de beneficiamento. E o produtor de semente, a gente evoluiu demais. No Rio Grande do Sul, nós saímos aqui de 0% de taxa de uso, para não dizer 0,3% de taxa de uso de sementes, para 50%. Então, em 15 anos, se desenvolveu todo um setor de produção de sementes. E hoje somos muito bons em gestão de processos, porque produzir semente é processo. É tu entender qual campo que tu tem que descartar porque não deu qualidade, é monitorar ele, é fazer análise pré-colheita, é internalizar só produto de extrema qualidade e utilizando as mais diversas ferramentas possíveis, desde análise da qualidade, pré-colheita, imagem de satélite, drone, adubação foliar, enfim, tem que usar todas as estratégias possíveis, porque o teu insumo, ele é um ser vivo, ele é uma semente, ele não é o grão. Tu não vai fazer óleo, tu não vai fazer biodiesel, tu não vai fazer ração com aquele produto. Aquilo é um produto vivo que vai gerar uma plântula depois de 8 meses de armazenagem. Então, o cuidado que o produtor de semente tem lá no campo de semeadura é totalmente diferente do cuidado que um agricultor tem. Porque o agricultor está preocupado em produzir mais soja. Ponto.
Peso, né?
Peso. O produtor de semente está preocupado em produzir a melhor semente. Se para isso ele tiver que abdicar de produtividade, ter maior custo de produção, colher com uma colhedora diferente, numa velocidade menor, para prezar por dano mecânico, fazer mais aplicação de inseticida para não ter percevejo, não importa. O foco de campo é totalmente diferente do foco de lavoura. Então aí a gente já tem uma distinção gigantesca, né? E a parte do beneficiamento, que tu colocou muito bem, lá em Diamantino, na SLC, tchê, aquilo lá é um negócio que até para nós, produtores, nos encanta. Sim. As UBSs, elas deram uma guinada recentemente, nos últimos anos, com equipamentos de extrema qualidade. com equipamentos importados, que trazem mais eficiência, que trazem uma segregação diferenciada. Não que não se consiga fazer tudo que faz numa UBS nova, numa UBS que já se tem bem reguladinha, com um ótimo operador. Agora, a gente traz uma evolução, sem dúvida, no processo industrial. E aí vira o que tu falou, uma IBS, uma indústria, sim, né? Então, consegue sim ter uma IBS muito bem estruturada. Agora, a gente não pode esquecer que a IBS é o ajuste fino. Se tu não internalizar produto de ótima qualidade, não adianta. O produtor de semente que não tiver os processos antes de entrar com a semente dentro da UBS muito bem ajustado e que ele diga, não tem mais o que fazer. Tá ótimo, eu tenho um agrônomo para cada 4 mil hectares, 5 mil, não sei quanto ele vai considerar, mas tá muito bem o meu campo, meus produtores cooperados são ótimos ou só produzem em área própria, eu conheço o meu produto. Se ele não tiver o para trás muito bem alinhado, ele pode ter a melhor IBS do mundo, o melhor equipamento, não vai sair semente nenhuma de lá. Disso eu não tenho dúvida. Então, acho que esse é um ponto extremamente relevante quando a gente fala nessa evolução que a gente teve. E barato, né? Barato é... desculpa, caro? Caro é o barato que não funciona.
Sim.
O Cássio falava isso. O que é caro? É o barato que não funcionou. Que tu vai ter que refazer aquele negócio. Se nós pegar os concursos do SESB dos últimos anos, o pessoal começou a colocar o custo, né, de produção também. Então eles começaram a avaliar não só a produtividade lá, poxa, colheu 120 sacos, 140 sacos, mas também o custo e a rentabilidade que aquele agricultor teve. E para mim isso foi uma evolução muito significativa. Não importa quanto tu está produzindo, importa quanto tu está produzindo e qual o retorno que tu tem. E se tu olhar os últimos campeões do SESB, o insumo semente mais tratamento custou de 15% a 18% da lavoura. É um insumo que mais agregou percentual de custo de produção nos últimos anos. Por quê? Porque embarcado com ele vem várias outras coisas. Embarcado com ele vem o tratamento industrial, vem a biotecnologia, vem a genética, dos melhoramentos genéticos, não da biotecnologia, da lei de patentes, da lei de proteção de cultivares, daquele melhorista que desenvolveu aquela cultivar. Eu queria trazer aqui algumas informações para esclarecer para o agricultor. Às vezes ele acha caro um saco de semente de soja. E eu vou tentar esclarecer para ele percentualmente o que está dentro de um saco de semente de soja. Então, do que ele paga de um saco de semente de soja, 16% é matéria-prima. É a soja indústria, é a matéria-prima para a gente produzir essa semente. 25% é royalty de biotecnologia, é royalty de IPRO, I2X, Conquesta, Enlist, Intacta, é royalty de biotecnologia. 9% é royalty de germoplasma, royalty da cultivar que ele escolheu. Brasmax, Dom Mário, Nideira, Fundação para Sementes, Embrapa, enfim, da empresa que ele escolheu comprar a semente é 9%. 14% é o tratamento industrial dessa semente. Comprou tratada. Hoje, mais de 50% da semente ela já vai com tratamento industrial. 5% é tributos, imposto de renda, tributos que são comprados na semente. 10% é a margem da distribuição, que é quem está posicionando para o agricultor de forma correta essa cultivar, dizendo à população como ela melhor se adapta e assim por diante. Então, 10% é a margem da distribuição. E 20% é o que o produtor de semente realmente gere de custo dentro disso. Todo o restante, veja bem, ele paga R$500 lá para estabelecer uma lavoura. 20% disso, R$100 é o dinheiro que o produtor de semente gere para energia elétrica, custo e depreciação da UBS, mão de obra administrativa, comercial, sacaria, equipamento, combustível para fazer o transporte, tudo. Ou seja, do que ele está pagando de um saco de semente, um percentual muito pequeno fica na mão do produtor. Todo o resto é distribuído para essa cadeia. é royalty de biotecnologia, de germoplasma, de imposto, margem de distribuição. Então, tem todo um custo embutido nessa semente. E se ela funciona, ela ainda fica barata.
Sim.
Né? Então, veja bem, a semente é um insumo mais estratégico hoje que a gente tem na nossa lavoura. E se ele não for utilizado de forma criteriosa, a gente não estabelece potencial produtivo, que é o que a gente quer. Então, preste atenção nesse insumo que é tão importante. Eu fiz questão de trazer esses percentuais aí para o agricultor que nos ouve entender que quando ele compra um saco de soja, nós temos vários outros elos da cadeia que são alimentados por esse mesmo saco de semente, por esse mesmo valor que é pago para o produtor de semente.
Ô Jean, e eu achei muito interessante o dado, todos os dados, lógico, mas o dado que você trouxe de retorno do SESB, né? O aumento de investimento na semente traz retorno. Então, muitas vezes, é interessante o produtor estar nos ouvindo, e até eu, como produtor, vou começar a analisar isso de forma diferente. Por isso que é sempre importante estar com gente muito melhor do que a gente, né? Para estar aprendendo sempre. Porque muitas vezes o produtor gasta com alguma coisa que não vai dar um retorno como daria o retorno em investimento em sementes de melhor qualidade, em um tratamento melhor, né? Então, eu acho que é um ponto, esse ponto que você trouxe, que o maior investimento na questão da tecnologia e qualidade de semente trouxe mais rentabilidade para o produtor do SESB, né? Eu sempre olho o SESB como uma passarela, né? Como tudo que está acontecendo ali, a gente tem que ficar antenado, porque é tendência. Assim como as passarelas da moda, né? O SESB também nos traz algumas tendências. Mas, meus amigos, infelizmente, eu até vou falar com o Marcelo, o programa tem que voltar para 2 horas, né? Porque com tanta riqueza de detalhes, tantas informações e, principalmente, tanto conhecimento de vocês, eu me sinto lisonjeado. E até vou agradecer ao Marcelo.